Trataremos da inadimplência dos produtores rurais com o Banco da Terra e com o crédito fundiário, dos prazos e como se dará a adesão voluntária para a renegociação dos débitos em atraso junto às instituições financeiras. Em especial, teremos que discutir a situação dos agricultores que tiveram suas atividades afetadas por fenômenos naturais como a seca do Nordeste e as enchentes do Norte, que continuam ainda forte. As enchentes do Amazonas, por exemplo, e a seca do Nordeste é um dos temas que tem ocupado a grande mídia nacional nos últimos dias. Tanto a seca da Bahia, principalmente, como a enchente do Amazonas, que é a maior enchente da história do Amazonas. O Amazonas enfrenta grandes dificuldades e a Bahia também enfrenta grandes dificuldades com a seca que acontece no Nordeste. Eu convido a compor a mesa o Dr. João Luiz Guadagnin, diretor do Departamento Financeiro e Proteção da Produção do SAF-MDA. Dr. João, seja bem-vindo à nossa audiência, que começa hoje um pouco mais cedo, em função da agricultura, né? A agricultura começa cedo. Nós iniciamos nossos trabalhos bem cedinho.
Muito bom.
Até porque as pessoas que nos assistem, os nossos agricultores, já estão trabalhando, já foram...
Há muitas horas.
Já foram para a roça e já voltaram, e daqui a pouco voltarão novamente. Enfim, enquanto não teremos aqui ainda a presença dos demais, eu consulto, Vossa Excelência, se o senhor gostaria de iniciar.
Sim.
Ou esperamos?
Não, podemos começar.
Podemos começar? Sim. Senadora Ana Amélia, podemos começar?
Uma boa providência, presidente, que assim adiantamos.
E pois não.
Vão chegando, vão falando, tá?
Tá, muito bem. Doutor João Luiz, um prazer tê-lo conosco. O senhor tem a palavra, pelo tempo que achar pertinente.
Bem, primeiro, muito obrigado ao convite, em nome do ministro Pepe Varga, do nosso secretário da Agricultura Familiar, Laudemir Miller, né? O Ministério do Desenvolvimento Agrário tem uma relação muito forte com essa comissão. O senador Assir, a senadora Ana Amélia, os demais senadores que compõem a comissão. Nós temos necessidade e disposição para sempre estarmos aqui debatendo. Esse espaço permite que uma porção de pessoas, técnicos, agricultores, líderes dos movimentos sociais, né, tome conhecimento daquilo que o governo se propõe a fazer e das dificuldades eventuais que nós temos para avançarmos nas políticas públicas da agricultura familiar. Especificamente quanto ao tema da dificuldade gerada pelos fenômenos climáticos que ocorrem no Brasil desde dezembro, praticamente, é preciso dizer que há situações distintas. Nós temos agricultores que perderam muito numa situação de seca, por exemplo, no Rio Grande do Sul. A senadora Ana Amélia há pouco se referiu a isso. E temos agricultores, mesmo do Rio Grande do Sul, que tiveram uma situação diferenciada. Então, a primeira conclusão que a gente chega desses fenômenos climáticos é histórico. Há práticas agrícolas que permitem a convivência com as adversidades climáticas, especialmente. Então, uma porção de agricultores familiares, a grande maioria, felizmente, adota práticas de uso, manejo e conservação do solo, práticas de rotação de cultura, ações que a pesquisa e a extensão rural levam aos agricultores, que mesmo numa situação de frequência de chuvas muito irregular, como a que ocorreu na safra 2011-2012, os agricultores conseguem uma produção bastante razoável. Então, nós temos vizinhos, agricultores próximos um do outro, em que o fenômeno foi igual, mas a produção, a produtividade obtida é distinta. Basicamente, o que diferencia são as técnicas agrícolas, o manejo do solo, o manejo da água, o manejo das culturas, que caracterizam diferentes situações e diferentes produtividades. Então, o primeiro esforço que os agricultores familiares fazem, e felizmente a grande maioria já está nessa linha, é de entender a realidade da natureza, do solo, do clima, das plantas, e se adequar a ela, e tentar se antecipar aos problemas. Então, manejo de solo e água, culturas adequadas à realidade de pouca chuva, já são hoje práticas bastante usuais entre os agricultores, especialmente os agricultores do Sul, mas também isso vale para a região Nordeste. É, nós temos produzidos pela pesquisa, especialmente pela Embrapa, culturas que são menos exigentes em água, são mais preparadas, vamos dizer assim, para convivência com pouca chuva. A outra consideração é de que os agricultores familiares têm políticas estruturantes que protegem os agricultores nessa situação. Nós temos um programa de seguro, o seguro da agricultura familiar, que é bastante avantajado. Ele cobre 100% do valor financiado e mais até R$ 3.500 da receita líquida esperada. Então, o agricultor que realiza atividades agrícolas de culturas zoneadas, que estão dentro do zoneamento agrícola, zoneamento agroclimático do Ministério da Agricultura, que seguem a boa técnica agrícola, estes agricultores têm proteção. Nós temos um grupo hoje de agricultores do Sul, com cerca de 90 mil agricultores que comunicaram perda em função da seca e que estão já sendo indenizados. Nós temos já hoje cerca de 30 mil agricultores indenizados e um total de aproximadamente R$ 250 milhões pagos aos agricultores. Quer dizer, esses agricultores, claro, sofrem porque se tivesse uma colheita normal, teria uma renda muito maior. Mas não ficam com dívida no banco e ainda, em algumas situações, na maior parte delas, uma parte da receita líquida esperada é paga como indenização ao agricultor. Esse seguro é um seguro compulsório, os agricultores aderindo ao financiamento de custeio agrícola do PRONAF, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, obrigatoriamente tem que aderir ao seguro. A alíquota é muito baixa, o valor, o prêmio do seguro é apenas 2%, e ele tem coberto 100% do valor financiado, mais até R$ 3.500 da receita líquida. Então, essa nós consideramos outra medida estruturante. Além da boa prática agrícola que a maioria dos agricultores adotam, existe uma política de proteção aos agricultores que é efetiva e funciona. A maior parte desses 90 mil agricultores está no Rio Grande do Sul. Nós temos no Rio Grande do Sul cerca de 65 mil agricultores prejudicados pela seca, agricultores familiares, protegidos por esse seguro. E estes agricultores estão em processo de indenização. A maior parte deles, praticamente todos, a perícia já esteve lá, o perito é nomeado pelo agente financeiro, pelo banco. E esse laudo é um laudo em que o perito, uma vez comunicado da perda pelo agente financeiro, é feito em até 10 dias. O processo de análise, quando há uma situação de crise como essa, em que nós estamos com quase 100 mil comunicados de perda, é um pouco lento, porque as estruturas para análise dos laudos não estão preparadas para esse volume. Então, embora isso, essa dificuldade que é verdadeira, nós já temos um terço praticamente dos agricultores prejudicados pela seca já indenizados. Quer dizer, este ano nós estamos com uma velocidade de perícia, de realização da perícia e de indenização muito maior do que em anos anteriores. Vejam que nós estamos na metade de maio, que seria a época dos agricultores terem a receita da venda da produção, e nós já indenizamos praticamente um terço dos agricultores atingidos. A meta é de que até julho, todos os agricultores familiares que comunicaram perdas estejam com a sua dívida resolvida junto ao agente financeiro e com a sua indenização da receita líquida paga. Esse é o compromisso que nós temos feito e que os agentes financeiros, especialmente, estão procurando cumprir. O principal agente financeiro na região sul é o Banco do Brasil. Mas nós temos também o Bansicred, que é um importante banco, o Banco Bancoop, bancos cooperativos, que tem uma presença cada vez maior, as cooperativas, especialmente a Cressol, e o Banrisul, que financia os agricultores do Rio Grande do Sul. Essa diversidade de agentes financeiros que nós temos na região sul permite que a velocidade de avaliação das perdas, de indenização dos agricultores, seja mais efetiva, né? Todos esses agentes financeiros têm uma preocupação muito grande em se fazer logo essa indenização. É preciso dizer que esses agricultores que comunicam perda ficam com o seu contrato postergado até a análise final do processo. Então, não tem nenhum tipo de mora sobre eles, não há nenhum prejuízo em relação à eventual demora na avaliação das perdas, né? O processo, uma vez comunicado perda, esse contrato fica postergado até a data do julgamento final. Hoje, os peritos, que são especialmente do Serviço Público de Assistência Técnica e Extensão Rural, conhecem muito o sistema e avaliam com muita precisão as perdas. Nós já tivemos o Proagro Mais, o Seguro da Agricultura Familiar, começou na safra 2004-2005, com a grande seca que se abateu no sul do Brasil. Naquele ano, tivemos algumas dificuldades, porque uma parte dos peritos ainda não estava adequadamente preparado para a realização da perícia. Como nós já passamos várias safras, e infelizmente o sul do Brasil é o principal usuário desse seguro, nós já indenizamos ao longo dessas safras, desde a safra 2004-2005, cerca de R$2 bilhões. Desta indenização, a maior parte foi para o estado do Rio Grande do Sul. A senadora Ana Amélia sabe, né, as dificuldades do clima no Rio Grande do Sul têm se agravado, possivelmente por mudança climática, por várias razões, mas destes R$2 bilhões de indenização, nós já indenizamos no Rio Grande do Sul metade disso. Então, a presença do seguro no Rio Grande do Sul é muito expressiva. É preciso dizer que essa indenização é equitativa, vamos dizer assim, ao que o Rio Grande do Sul faz de financiamentos na agricultura familiar. Nós temos hoje cerca de 550 mil contratos segurados no Proagro Mais, no Seguro da Agricultura Familiar, dos quais metade estão no Rio Grande do Sul. Então, a indenização é equivalente ao tamanho que o Rio Grande do Sul tem no seguro, né? Mas a presença do governo federal no apoio aos agricultores familiares que têm sinistro em função de seca, de granizo, de geada, se efetiva. A outra ação estruturante atinge os agricultores da região Nordeste, ou beneficia os agricultores da região Nordeste. Nós temos um programa bastante grande que se chama Seguro da Agricultura, perdão, Garantia Safra, um fundo Garantia Safra, um programa Garantia Safra, que indeniza os agricultores que não fazem financiamento. No Nordeste, nós temos o Seguro da Agricultura Familiar para quem realiza financiamento, que é o mesmo do Rio Grande do Sul e do resto do Brasil, e para quem não faz financiamento, temos um fundo que é uma participação do agricultor com 1%, do município 3%, o estado 6%, formando 10%, e mais 20% de recursos do governo federal. E se constitui um fundo de cerca de 30% daquilo que se imagina que haverá de perdas. Neste ano, a perda é muito grande. Nós estamos estimando que do total de agricultores, são 830 mil agricultores familiares do Nordeste que estão no Garantia Safra, destes, pelo menos 80% serão indenizados. A seca começou em Minas e na Bahia e está se alastrando por uma parte importante. Hoje, o Piauí, Pernambuco, a Paraíba, o Rio Grande do Norte, vários municípios já estão sendo atingidos. Nós imaginamos que 80% desses 830 mil agricultores receberão a indenização. Essa é uma medida estruturante. Todas essas políticas, é preciso dizer, são políticas antigas do Brasil. Eu acho que é preciso reforçar, né, que o comportamento republicano que o Brasil tem, né, de fortalecimento e de melhoria das políticas já vem há anos, né? O Seguro da Agricultura Familiar, ou Proagro Mais, é uma ação muito antiga. Nós temos esta política desde os anos 70 no Brasil. Foi melhorado, foi aperfeiçoado a partir da criação do Seguro da Agricultura Familiar, ou Proagro Mais, em 2004. Mas ela é uma política antiga. Então, o mérito é de nós todos, né, da sociedade brasileira, que construiu esta política e perseverou nela, né? O programa Garantia Safra é uma política que foi instituída em 2002 e implementada em 2003. O primeiro ano de efetiva indenização dos agricultores familiares nordestinos foi em 2003. E ele vem num crescendo. Nós estimamos que na próxima safra nós deveremos ter cerca de 940 mil agricultores familiares nordestinos protegidos pelo Fundo Garantia Safra. Este fundo, como eu já falei, tem apenas 30% de previsão de sinistralidade, né, de perdas, e a perda média no Nordeste se aproxima de 60%. Essa diferença de cerca de 30% médio anual é bancado pelo governo federal. Há cerca de 30 dias, a presidenta Dilma Rousseff emitiu uma medida provisória, que os senhores apreciarão em breve, em que se alocou recursos extraordinários ao Fundo Garantia Safra da ordem de 281 milhões. Para que indenizemos os agricultores familiares que participam do programa. Por quê? Porque essa diferença de 30 para 60 é bancada sempre pelo governo federal. E a, como o orçamento estava prevendo 30 de indenização, nós vamos pagar 80. Essa diferença é aproximadamente 281 milhões que já estão assegurados ao programa. A indenização no Nordeste começou por Minas Gerais e pela Bahia. Esses dois estados já estão sendo indenizados agora, já agricultores sendo pagos. O valor da indenização da perda é de R$ 680,00, divididos em 5 parcelas de R$ 138,00. Então, nós ficamos pagando para o agricultor pelo período em que ele estaria usufruindo da produção. Há que lembrar que esses agricultores são basicamente produtores de alimentos para consumo próprio. Eles usam a produção de milho, de feijão, de arroz, de mandioca para alimentação familiar. Então, o recurso é distribuído ao longo de 5 meses para permitir que aquilo que a lavoura não produziu seja comprado, seja adquirido, ou seja, que a alimentação, basicamente, a subsistência da família esteja garantida. Ele é um programa, talvez o maior programa de seguros da América Latina, não existe outro desse tamanho, e seguramente um dos maiores programas de seguro agrícola mundial. Ele tem sido, inclusive, objeto de avaliação por países da América Latina e da África que têm visitado o Brasil, têm conversado com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, no sentido de buscar ideias para que um programa parecido seja implementado nesses países. A outra ação, a outra preocupação da comissão, que é procedente e importante, é a região norte. Na região norte, começando pelo Acre, nós tivemos uma enchente excepcional. E estamos hoje com mais de 30 municípios do Amazonas altamente prejudicados por essa mesma enchente do Rio Amazonas e dos rios da região. Né? A região se caracteriza sempre ou por excesso de chuva, por enchente como esta, ou por secas. Há também um fenômeno importante que ocorre na região em que os cursos d'água quase secam e a navegação, que é o principal meio de transporte da região, fica prejudicada. Nesta região, nós ainda não temos uma presença expressiva do seguro da agricultura familiar. São poucos, poucos mesmo, os agricultores familiares da região norte que são protegidos pelo seguro, porque há poucos financiamentos de custeio agrícola. Agora que o zonamento agrícola está chegando, especialmente em Rondônia, em Tocantins, muitas culturas do Pará e no Acre. Mas é recente esse processo de zonamento agrícola e de adesão ao seguro na região norte. Também porque fazemos poucos financiamentos de custeio agrícola. Né? E ainda não temos o seguro da agricultura familiar, então, presente e atuante nessa região. O Fundo Garantia Safra, há uma proposta do Ministério do Desenvolvimento Agrário, eu sei que existem, inclusive, propostas aqui no Senado, de vários senadores da região norte, no sentido de estender o Fundo Garantia Safra, o Garantia Safra, para a região norte. Este programa deve ser realmente estendido para a região e o fenômeno que vai ocasionar ou deflagrar a indenização, né, o start da indenização, deve ser necessariamente a enchente exagerada, como esta, ou a seca muito forte, como também acontece na região. Nesta ação de extensão do programa Garantia Safra, ele não será provavelmente estendido só para a região norte. Há agricultores familiares da região sul que não fazem financiamento, que tem uma renda líquida baixa, que são agricultores basicamente de subsistência e que, por não realizarem financiamento de custeio agrícola, estão fora do seguro da agricultura familiar. Esses agricultores da região sul também são público do Garantia Safra. Então, a proposta do MDA é de que a lei seja alterada para permitir que agricultores de todos os estados brasileiros que preencham as condições do Garantia Safra, que é ter até um salário mínimo e meio de renda familiar mensal, possam aderir, quando não realiza o financiamento de custeio agrícola, possam aderir ao seguro da agricultura, ao Garantia Safra. Esta ação estruturante provavelmente será em função desses fenômenos do Norte e Nordeste. É possível que exista uma decisão do governo federal nos próximos dias, nós imaginamos, no sentido de permitir que na próxima safra todos os agricultores familiares que não estão no seguro da agricultura familiar, que não realizam custeio agrícola, passem a aderir ou tenham a possibilidade de aderir ao Garantia Safra. Para a região norte, nós estimamos que temos cerca de 100 mil agricultores como público do Garantia Safra são basicamente os ribeirinhos. O ribeirinho da região norte, ele é agricultor, pescador, eventualmente tem uma pequena criação e é extrativista. As criações são basicamente, todas as atividades, basicamente de subsistência.